Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 239 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Bibo, que está de volta ao Podcastirmãos.com, assim como todos nós que não gravamos há muito tempo.
Aê, galerinha! Muito bom estar de volta. Saudade do Irmãos.com, dessa galera. E eu tô aqui com o Abner, que não acha graça nenhuma nas relações de poder opressiva. Eu conjuguei errado aí as coisas.
Mas é uma referência ao blog, ao podcast e ao tema.
Que não está achando graça nas relações de poder.
Tá bom.
Olá, Abner.
Curti a referência, curti, Bibo. Valeu. Bom, e eu obrigado. Tô aqui com o Pedro, que estabelece suas relações de poder, mandando e desmandando. Andando em outros dois discípulos em seu pequeno barquinho.
É o que tem pra hoje, né, cara? Eu só posso mandar ali, é o que eu tenho que fazer.
Não manda nem em casa, hein?
Ai, ai, ai. Eu sou o Pedro e estou aqui com o Marcelo, que agora vai exercer poder em pelo menos uma pessoa na sua família. A gente...
Olá, tamo aqui de volta, eu sou o Marcelo, tô aqui com a voz mais poderosa da internet, dos podcasts, Melhoranza!
Olá para mim!
Ah, para aquela voz grossa, poderosa.
Olá todos que estão me ouvindo. Eu sou Alexandre Melhoranza e estou aqui com Paulinho de Gaspari, o irmão mais poderoso de toda a podosfera cristã.
Olha aí!
Show das poderosas.
Caraca. Santo Deus!
E olha só, que saudade de gravar por Skype, depois de uma temporada aí de programas especiais de férias, eu diria, né? Programas que a gente gravou em eventos e tal, mas nada como estar de volta pra essa família gravando por Skype, nosso silêncio da madrugada.
Olha lá, familiaimãos.com!
Ah, uma família tem irmãos.
Exato, somos todos irmãos, olha só que bonito. E aqui, olha só, esse time diferente aqui, né, misturando alguns podcasts, a ideia era fazer um crossover.
E a gente crossovo.
E a gente começou a discutir algumas ideias por e-mail e tal, e tamo aqui, ó, Abner representando o Achando Graça, o GraçaCast, o Bibo e o Melhoranza, né, que é o novo componente do BTCast, o Marcelo aqui de irmãos.com e o Pedro do No Barquinho, quatro podcasts aqui representados.
Os melhores, né, os melhores. Depois do BTCast sobre orgulho, eu tô muito bem.
Ó, o único que não tá dentro de irmãos.com é o GraçaCast, né? Qual que é o endereço do GraçaCast, Abner?
www.achandograça.com.br.
Achando Graca, pra você que tem mania de usar os acentos e... Né? Tá bom, lá tem esse podcast também. E assim, temos novidades, né? Quem acompanha a gente nas redes sociais já sabe. Mas de nós aqui, nós seis aqui, temos dois grávidos. Olha só.
Olha minha barriga.
Santo Deus.
Minha semente tem vida, maravilha.
Bibo e Marcelo estão esperando filho.
Os dois juntos não, pô.
Mas não é um do outro, né? Mas não é um do outro.
Cada um o seu, cada um o seu.
Cada um o seu, é.
Exatamente, né?
Sabe que a palavra espermatozoide, é de origem grega e significa espermas ou é semente da vida. Olha aí.
Muito bom, olha só. Ah,
caramba. Isso é sério, cara. Eu tenho que participar do BTCast.
Olha aí, ó.
Então, nós estamos aqui de volta. Eu tô até enferrujado. Nem sei como puxar muito o assunto ainda. Faz 3 meses que eu não gravo um podcast por Skype. Vocês me ajudem, temos muitos hosts aqui. E, enfim, mas hoje nós vamos falar um assunto mais denso, até alguma coisa de sustância aqui pra gente discutir. Com o Melhoranza, que vai trazer essa sustância aqui pro irmãos.com.
E diga-se de passagem, uma sustância importada, né?
Importada, coitada. 1:30 da manhã agora, nesse momento, gravando com a gente, começando a gravar o podcast. E nós vamos falar um pouquinho sobre religiões e tentar entender o que tem a ver com a relação de poder, de dominação do ser humano, pessoas se colocando entre Deus e os homens, como isso funciona desde os primórdios da humanidade, nesse programa que vai praticamente abrir irmãos.com em 2014, apesar de já termos 4 programas aí que já se passaram, mas começando aí uma nova temporada de irmãos.com. Ô Bibo, e você tá grávido de outra coisa aí, né, cara? Que vocês estão gestando,
cara,
já há algum tempo no BTCast.
Já então, eu engravidei a minha esposa, né, há 8 semanas, e já em setembro, outubro do ano passado, não, acho que junho já do ano passado.
Nossa, que preciso.
É, eu engravidei a galera do BTCast com o projeto do Mosaico Teológico, que é um livro que nasceu, eu ia fazer sozinho, daí não dei conta, por que não tornar um projeto corporativo, envolver toda a galera do blog, e porque, como o pessoal sabe, o Bibotalk não tem mais a ver só com o Bibo, é toda uma galera que você já conhece aí, bacana e tal. E aí, né, chamamos Alex, Mac, começamos a escrever, daí o Milho entrou na história já. Pro Milho só deu tempo de escrever um apêndice, né, Milho? Não deu pra escrever
pois
um capítulo.
Nessa gravidez, eu fui gravidez artificial quase.
É, porque o Milho
só
já tava lá
na apêndice, França. Só fez o apêndice, entendeu?
É, só fez o apêndice.
Fez o apêndice.
É, então,
aquele
assim,
que não serve pra nada, né, gente?
Não.
Mas deixa mais importante, porque
serve sim, mas tudo bem.
Mas aí o Milho entrou, né? Deu tempo de ainda escrever o apêndice sobre a Bíblia. E a gente fez aí o Mosaico Teológico, que é um livro que quer esboçar as principais doutrinas da fé. A gente vai falar um pouquinho sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre a esperança cristã. E o último capítulo a gente fala sobre o mosaico de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, um livro que a gente fez um crowdfunding, foi muito bacana. Arrecadamos uma grana legal.
Eu conheço várias pessoas que colaboraram, cara. Foi bem legal a campanha
que
vocês fizeram.
Olha aí, cara. Legal. Não, a gente, assim, ficou bem surpreso mesmo, assim, que a gente conseguiu muito rápido o dinheiro. E, cara, a equipe pegou junto, JP, conhecemos o Joaquim Avelino, que fez uma correção ortográfica muito bacana. Nicodemos fez o prefácio. Então, um projeto que foi dando muito certo. Nesse exato momento, ele está sendo rodado na gráfica. E, se Deus quiser, se permitir, dia 27 está chegando.
27 de fevereiro de 2014.
Isso mesmo. Caso você esteja ouvindo esse podcast em 2016, o Mosaico já está na sua 15ª edição, revisão ampliada, né?
Amém.
Então,
amém.
Glória a Deus, cara. E foi muito bacana. A galera comprou a ideia, juntamos a grana, pagamos a gráfica.
Ô, Bibo, e vai dar pra comprar onde?
Tudo, por enquanto, a nossa lojinha está em stand-by, mas tem o link do PagSeguro no nosso blog, então já está à pré-venda nesse momento que você está ouvindo. E, cara, o mais legal é que teve o crowdfunding, 144 pessoas participaram, mas já tem muita gente comprando na pré-venda e tal, então a galera tá curtindo a ideia, gente que já vai usar o livro para estudo em grupo, porque ele vai servir bem bacana mesmo para pessoas assim que não conhecem muito sobre as doutrinas cristãs, então ele vai ser um livro assim bem de iniciação à fé cristã, então penso que ele vai cumprir bem esse propósito e ser um esboço dessas principais doutrinas. E cara, e como a galera tá aderindo, e a gente tem certeza que vai vender essas 1000 unidades, isso já assim já dá, sabe, gás pra gente pensar novos projetos, tal. O Abner, que já escreveu um e-book pro Bibotalk, que, cara, tem um talento, a gente, sabe, vai querer expor coisa boa e com esse dinheiro a gente vai ter gás, entendeu?
Muito bem, lançar. Muito bem, Bibo, não temos tempo pra mais nada.
Vamos falar de coisa.
Caraca! Vamos falar de coisa boa.
Não corta a parte de tecnologia, pelo amor de Deus. Deixa
a parte que eu falo bem do homem.
Valeu, gente. A gente vai receber aqui em irmãos.com, vai analisar esse livro, amém, igreja? Fazer uma resenha?
Não. Os podcasters amigos já estão com o exemplar garantido, né?
Aê!
Mas tem podcaster amigo que comprou, né? Pedro Angela, Abner, foi o primeiro cara a participar do crowdfunding.
Pedro então, Angela, Abner?
Olha aí.
Não, Pedro Angela, Abner foi o primeiro cara.
Não, o Abner foi o primeiro e o Pedro também participou e a gente, e o nome deles vai estar na última folha do livro como colaborador.
Não, última? Ah, não, querido. Ah, não. Manda reimprimir isso aí.
É, queria abrir capítulo, queria abrir capítulo.
Vamos lá então, vamos voltar no tempo, voltar na história, pra tentar entender um pouquinho a realidade que a gente vê hoje, né? De tantas religiões, de tantas pessoas, de tantas denominações, né?
Também... E o Paulinho cismando com denominação.
É. Aqui ele vai puxar isso daí agora.
Vou puxar. A gente tem que falar das denominações. Não, a gente vai gravar, fica reservado um programa ainda pra gente falar sobre denominações mesmo, mas tá tudo ligado com o desejo de poder, a necessidade da pessoa representar Deus de alguma forma, né? Então vamos buscar aí na história.
E a necessidade de uma pessoa ser representada também, porque as relações de poder só acontecem porque existe aquele que se apropria do poder e aquele que precisa ser conduzido. por aquele que manifesta ou manipula este poder, né? Isso é importante.
Tem gente que, se não tiver um poder superior, não sabe andar, não sabe pra onde ir. Sim,
justamente. Precisa ser guiada, né?
É isso que eu ia falar. Tem gente que não consegue caminhar se não tiver uma referência pra seguir, né?
Cara, olha, uma coisa que eu trouxe na mente agora, assim, pá, é que eu sou muito rápido, né, de raciocínio. Então... Não, olha que tava falando sobre pessoas que necessitam ser representadas ou pessoas que precisam representar divindades, me veio à mente Lost, cara. Jacob. Caraca, e nossa. Jacob e fumaça.
Muda o título do podcast.
Relações aprendi com Lost, vai, vamos lá.
É um bom laboratório, hein, pra gente falar, hein.
E aí a pergunta, qual é o cara que mais se destacava em Lost dentro dessa nossa pegada em termos de relações de poder?
Qual temporada?
Vamos lá.
Porque a coisa ia se aprofundando em Lost,
até a
né?
Cachorro, cara. Assim. O cachorro. Ele tem influência sem ninguém perceber, cara.
É, sim.
Até a terceira temporada, quem era que
aquela nuvem preta. Poder? A nuvem preta.
Não, o Ben, justamente.
É, depois cara... a gente vai descobrindo, né, que existem muito, pessoas com muito mais poder por trás até a gente não entender mais nada no final.
Ele não era um cara de Ben, então.
Caraca. Que ruim.
Muito bom.
Mas, ó, como eu sou a pessoa que menos tem o que dizer aqui, deixa eu explicar o
Lost.
Cenário.
Explica a Lost.
Aí eu participo e posso ir embora. Assim... No Lost, chegou um pessoal de avião, caiu de paraquedas, não, sem paraquedas mesmo, sobreviver todo mundo, e chegaram num lugar que não tinha nada, né? Começou a aparecer uma coisa aqui, outra coisa ali, de repente, lá pro começo da segunda temporada, aparece uma figura muito misteriosa, que no começo finge que é um Zé Ninguém, um nada, mas daí começa a se mostrar como o cara que manja tudo do que tá acontecendo naquela ilha, que manda em todo mundo na ilha, porque ele tem um pequeno papel de liderança. Tem um dos personagens principais, careca, que chama Locke, que ele adora o mistério, adora saber quem tá por trás, sei lá do que, e ele vira um adorador da ilha, mas não sabe o que é a ilha. E fica muito...
Tu vai contar a história do Lost?
Não, só até chegar no bem. E aí quando chega essa figura falando, olha, eu conheço tudo aqui, e você não conhece nada, meu filho. E aí começa a dominação, começa o cara...
Uhum, exatamente.
Exercer o seu poder, porque, pô, vocês não conhecem nada. Eu conheço, inclusive eu sei até de uma divindade aqui, eu represento essa divindade, e aí o cara fica por cima da carne seca, né?
Fica com todo mundo na mão dele, né?
E o Loki justamente é envolvido por isso, porque ele foi curado pela ilha, né? A gente tem que lembrar disso, ele foi curado pela ilha e ele quer achar sentido nisso, né? E ele acaba indo em busca dessa entidade também, né?
E vocês colocaram o Ben aí como sendo o primeiro sinal de uma relação de poder. Eu queria dizer de que é antes disso tudo, porque tem duas esferas na relação de poder, que é o convencimento e o vencimento, assim. A questão de vencer. No começo, é o Jack quem convence as pessoas a seguir uma certa ordem, uma certa harmonia. Então, assim, as relações de poder são importantes desde que o mundo é mundo, para que a gente conviva no mínimo de harmonia, assim. E a questão, por exemplo, de conflitos, elas existem para que haja convencimento de um direcionamento, ou seja, para onde nós vamos, o que nós comeremos, como nos organizaremos, quem ficará de guarda e por aí vai. Isso aí é uma relação de poder benéfica, digamos assim.
É verdade.
Liderança, às vezes até natural, né? Uma pessoa surge naturalmente dentro do grupo para liderar e conduzir aquele povo, né?
Isso tem a ver até com o contratualismo do Rousseau, não tem? Tipo assim, ó, a gente precisa de alguém que vá nos dirigir, nos organizar. Quem é? Você? Ok, então vamos lá. A gente vai te apoiar, mas desde que você defenda os nossos interesses e ponha ordem nesse causa.
Uhum. Exato. E o confronto é a anulação do outro. Então, quando chega na parte do bem, por exemplo, é a questão de anular o outro para que assim eu exerça poder. Então, de forma geral, a gente usando o Lost como exemplo aí, a história se constrói dessa mesma forma dialética. Assim, é um processo, é uma tensão entre o novo e o velho. O novo está contido dentro do velho. É uma progressão, uma evolução, entendeu?
Mas uma coisa que é determinante na dominação do bem sobre o próprio Jack e o grupo é que ele vem a representar uma coisa oculta, né? Uma força sobrenatural até então para eles. É como se fosse a representação da divindade, né? Então eu entendo que quando a pessoa se coloca representando algo que você não consegue medir, não consegue atingir, ela acaba exercendo um domínio, uma dominação maior até do que alguém que só vem resolver seus problemas, né?
Tem esses dois exemplos, né, que o Abner falou. falou, daquele poder da liderança natural que aparece na primeira temporada lá, que é só o pessoal falando, ô, fulaninho, você que é o médico aqui, você que é o cara mais inteligente, sei lá, aqui, ó, lidera a gente. E ele lá, não quero, e depois fica uma briga de que quando o cara quer liderar, ninguém quer seguir e tal. Isso é uma coisa mais simples, né? O que a gente tá falando aqui é daquele negócio que a religião mexe, que é ter o oculto e o poder de Deus por trás, né?
Só pra entender essa questão de relação de poder entre Ben e o Loki, é tão interessante que, por mais que o Ben ele detenha os conhecimentos da ilha, de alguns de seus mistérios, a ilha se revelou para o Loki. Tanto que a gente vai acompanhando ao longo da temporada, é uma inversão de poder, porque assim, ó, tá, tu até pode saber um pouco do que acontece nessa ilha, mas foi pra mim que ela se revelou. Uhum. Daí a gente percebe que o Loki passa a ter um conhecimento mais profundo dessa ilha e onde que se reverte essa relação de poder. Tanto que o Ben termina o Lost sendo um pau mandado, um cara que tá desnorteado, sem grupo, sem direção. É muito legal ver essa questão. Por quê? Porque ele não detinha mais o mistério. A partir do momento que eu tenho um mistério na minha mão e esse mistério é só meu, e às vezes esse mistério pode até ser uma invenção minha, eu detenho o poder.
Essa questão das relações de poder e fenômenos ocultos, isso sempre aconteceu quando a gente trata da história das religiões, por exemplo. Então, lá no comecinho, quando ainda não tinha algo mais sistematizado em termos de religiões, a gente pode até dizer da pré-história, né, antes mesmo da escrita, as pessoas tendiam a crer que os fenômenos naturais de chuva, terremoto, a lavoura crescer, chuva cair e tudo mais, eram considerados deuses. E aí o que acontecia? Existiam pessoas, né, que a gente pode denominar hoje de sacerdotes, que eles diziam que tinha o poder de manipular as forças da natureza.
É, isso a gente vê nas culturas indígenas até hoje, né?
Exato. Então, em troca de uma oferenda, em troca de alguma outra coisa, esses sacerdotes faziam o seguinte, eles diziam manipular as forças da natureza para chover na sua plantação, para garantir que seu trigo ia crescer, para garantir que o rio não ia secar. Só que hoje a gente sabe que desses fenômenos naturais vinha a fonte de subsistência dessa galera. Então, o sacerdote, de certa maneira, ele se aproveitava dessa crença das pessoas de fenômenos naturais sendo deuses, que queriam garantir a sua sobrevivência para ter certos privilégios. Então, ao dizer que podiam manipular os deuses, ou, para nós hoje, chuva, rio e tudo mais, eles detinham algum prestígio e passaram a ter algum poder e influência na comunidade que eles estavam inseridos.
E o mais louco disso é que esse cara mesmo geralmente acreditava, tanto quanto os outros, né, que ele manipulava o poder.
É isso que eu tô pensando, cara. É difícil de julgar, né, voltar ainda tanto no passado, assim. Mas será que essas pessoas viam que elas conseguiam manipular as pessoas e por isso usavam falsamente esse poder? Ou elas eram enganadas, se enganavam a si mesmas, achando que realmente representavam aquelas divindades, né?
Posso dar um exemplo bem espinhudo disso, cara? Bem complicado. Aproveitar que tem gente boa aqui pra ajudar. Eu assisti uma série, cara, essa semana aqui, que tá passando a Discovery, que é sobre a fé. É uma série brasileira, né? Agora a TV a cabo tem obrigação de passar conteúdo nacional.
Ah, é.
E nessa série, cara, o episódio que eu vi foi na festa de Iemanjá, tal, e mostrou um terreiro de
Macumba.
Umbanda, né? De Macumba, de Umbanda, né? E, cara, foi muito louco, eu nunca vi isso, né? E nunca iria ver isso na minha vida, né? Mas mostrou lá o jornalista, o Arthur Veríssimo, participando do rito, cara, assim, ele se propôs a participar mesmo, sei lá, fazer os sacrifícios lá, as ofertas e tal, e tinha lá a figura da Mãe de Santo, né? E no culto lá deles, onde, na celebração lá, na reunião, no culto deles lá, a mulher, a Mãe de Santo, ela uma hora incorpora uma entidade, né? E isso acontece em todos os terreiros do Brasil, todos os dias, acredito, cara, de esse incorporamento aí, sei lá, das entidades. E, cara, eu fico pensando, nesse momento, teoricamente, a Mãe de Santo, ela é só um cavalo, né, como eles chamam. Uhum. E não está mais lá. Quem tá lá agora é a entidade, né, a espiritual lá. Cara, mas eu de coração acho que, sei lá, 90% dessas incorporações aí não são verdadeiras. Eu acho que não tem. É o pai de santo lá, o sacerdote lá que faz os trejeitos e dança igual o santo dançaria, mas não tá rolando nada ali. Mas essa pessoa tem, assim, a cara de pau, entre aspas, de enganar todo mundo, porque naquele momento ela sabe que não é verdade, né? Ela sabe que não tá acontecendo aquilo e faz todo show, todo ritual, né, cara?
Ah, não sei se a gente vai entrar nisso, né, mas tem umas transes psicológicas também, né? A pessoa acaba entrando naquilo, tem uma técnica que acaba entrando naquilo mesmo e entra em um segundo plano, alguma coisa assim, e acontece.
E ela acredita, né?
É, ela acredita.
Eu descobri numa gravação no barquinho que existe um negócio chamado cacodemomania, que é a mania de você estar possuído por demônios. Nossa. É verdade. A pessoa... Acho que o Abner já comentou também num GraçaCast sobre isso.
Sim, sim.
Que a pessoa, ela gosta de, tipo, fingir que tá incorporando pra chamar atenção.
Essa explicação faz parte de um delírio esquizofrênico, assim. Esses líderes religiosos têm em comum uma psicopatia mesmo, assim. E aí eu tô falando tanto aqueles que conseguem controlar isso bem, quanto aqueles que colocam todo mundo dentro de um galpão e propõem um suicídio coletivo, entendem? Uhum. Então, né, esse líder religioso, seja ele lá dos índios de trocentos mil anos atrás quanto os nossos de hoje, tem um traço comum na personalidade que é essa esquizofrenia, essa loucura, esse delírio religioso que faz uso de, talvez, de ervas lá no passado, mas de hoje em drogas e por aí vai. É bem mais profundo isso.
Uhum. Agora, o ponto comum disso, em todos esses casos que a gente citou, na verdade só existe em razão também, entre outros fatores, mas principalmente por causa, eu diria, do egoísmo humano. Porque as pessoas se deixavam influenciar, ou algumas realmente acreditavam nisso, uhum. e davam tudo lá pro sacerdote, para ele manipular os deuses, porque, na verdade, ele queria que chovesse no terreno dele, ele queria que a plantação dele desse, queria que os bois dele fossem os mais gordos possíveis, né?
Uhum.
Enfim, isso acontece porque o ser humano queria se dar bem.
É bem difícil a gente achar um paralelo hoje, né? Um não, né?
É tão interessante que, pegando esse gancho do milho, a própria nomeação de uma divindade estava ligada a isso. A partir do momento que eu dava um nome para uma divindade, eu tinha poder sobre essa divindade. E aí faz todo sentido quando a gente olha para o relato bíblico da revelação do nome de Javé, e não é Moisés que dá um nome para Javé, mas Javé se apresenta. Isso tem todo sentido, ou seja, o Deus de Israel não se deixa manipular, entende? Uhum. E ainda, dentro dessa linha do que o Mili falou, é tão verdade isso que quando a gente lê e estuda a história de Israel, o sincretismo sempre foi presente. Desde que Israel se assentou e se sedentarizou em Canaã, ou seja, ali depois da história de Josué, que começa a ser um povo sedentário, ou seja, fica parado no mesmo lugar e começa a virar uma nação, cara, a idolatria, os lugares altos, quando você lê na sua Bíblia lugares altos, você tá lendo sobre um lugar de adoração de deuses pagãos. E é interessante que até na reforma de Josias não se conseguiu tirar todos esses lugares altos da história de Israel. Ou seja, não é Javé que me dá chuva, é Baal, então eu vou continuar adorando Baal, não tem problema.
Agora, o interessante aí, na verdade, o que que é? Que as pessoas procuravam um sacerdote que, em tese, manipulava a divindade, não era para poder ser amigo dessa divindade, não era para poder ter um relacionamento com essa divindade, e nesse sentido, as escrituras hebraicas, quando a gente começa a ler a Bíblia realmente no Antigo Testamento, ele vai totalmente na contramão, e um exemplo muito claro disso a gente pode ver lá no profeta Miqueias, quando ele fala assim: ele te declarou homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o seu Deus. Então, quer dizer, Deus, ele estava pedindo, não era uma relação de troca, estava pedindo o quê? Obediência, um relacionamento sincero. Por quê? Na época de Miqueias, foi uma época meio conturbada ali no século 8, para vocês terem uma ideia, a mesma época ali de Amós, de Isaías. Então estava tendo ameaça à Síria, a ameaça do Egito, e as pessoas queriam continuar se dando bem. E aí, o que eles pensavam? Agora eu que pego o gancho do Bibo. Eles queriam fazer o quê? Falei, bom, como os meus vizinhos eles invocam a divindade pra se dar bem, e a gente tá tendo aqui dificuldade com assírios, dificuldade com egípcio e tudo mais, e Deus também não tá gostando muito da gente, o que, que a gente pode fazer? Ah, vamos continuar sacrificando, vamos continuar fazendo os nossos rituais, assim Deus vai se agradar da gente. E aí vem Miqueias e rompe com esse ciclo falando, gente, desencana desse negócio de ficar fazendo o ritual, eu não quero isso de vocês, eu quero que vocês pratiquem a justiça, amem a bondade e andem humildade aqui comigo, eu quero ser amigo de vocês, eu não quero essa relação mercantilista, essa relação de troca, não vai adiantar isso comigo, vocês não vão conseguir me manipular com rituais.
Emílio, vamos pegar o gancho aqui também da questão dos sacerdotes no Antigo Testamento. A gente percebe que quando Deus vai estruturando a religião de Israel, ou melhor, Israel vai estruturando a sua religião através de uma orientação divina, mas também seguindo o modus operandi, ou seguindo as estruturas religiosas dos povos ao seu redor, se tem a instituição do sacerdote, né? Alguém que estaria ali para fazer essa mediação entre o humano e o divino. O que, que a gente vê na história de Israel? Cara, os sacerdotes, aquilo que a gente critica hoje em dia nos pastores da prosperidade, essa manipulação, essa coisa toda, a gente vê muito claro já nos sacerdotes do Antigo Testamento. E aí o Miqueias é um dos que vai romper com esse tipo de coisa. Oséias, o próprio Amós, essa manipulação que os sacerdotes tinham sobre o povo. E aquilo que a gente critica, né, na Idade Média, e Lutero vem quebrar e tudo mais, é o que o Lutero fez na Reforma Protestante. Os profetas, principalmente os menores, já estavam tentando fazer lá na religião de Israel. E talvez não conseguiram. Prova disso é que veio o cativeiro babilônico, veio o cativeiro assírio, 722, depois veio o cativeiro babilônico em 586. Não tiveram muito êxito.
É interessante que o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, se ele não era aceito por Deus, ele morria lá dentro, né? Tanto que ele entrava com a corda amarrada na perna, né? Pra ser puxado. Eu acho que devia morrer todo mundo que entrava, e ele falou, não, vamos resolver esse negócio que não tá dando certo, não.
Quando Deus viu, e agora estou aqui tentando invadir a mente de Deus, né? Mas quando Deus percebe que seres humanos sendo mediadores entre ele e outros seres humanos não tava dando certo, o que que ele faz? Jesus Cristo. E aí acaba com essa ideia de que um ser humano é mediador entre Deus e outro ser humano. Não, agora todo mundo é sacerdote, todo mundo tem acesso a Deus, o véu se rasgou.
Na verdade, Bibo, até a proposta mesmo, antes mesmo do estabelecimento formal da lei, a gente vê lá, se eu não me engano, é Êxodo 19, e depois Pedro, ele vai pegar esse gancho de Êxodo, ele queria fazer do povo o quê? Uma nação de sacerdotes. Então, no longo prazo, médio prazo, não sei qual era o prazo de Deus, eu não vou ser tão ousado quanto o Bibo de invadir a mente de Deus, mas é o prazo aí, era pro povo dele se tornar sacerdotes, ou seja, todo mundo deveria ter o mesmo acesso a Deus. E aí a gente vê também uma determinação de Deus em Deuteronômio, que ele fala assim, e agora Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede de você, senão que você tema o Senhor seu Deus, ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, que obedeça aos mandamentos e decretos que hoje te dou para o seu próprio bem. Então veja que o próprio Deus não exigiu essa religião mecanizada que os povos pagãos em torno de Israel tinham. Então, o judaísmo, vamos colocar assim nesse primeiro momento, tinha uma proposta mais ousada em termos de organização religiosa do que os povos em torno deles. E é por isso que Deus continuamente avisa para o povo já lá no deserto, não se contaminem com aquele povo, não tenham os mesmos costumes que eles. Então ia além da adoração de ídolos, ia além no seguinte sentido, não tentem me manipular para obter vantagens pessoais como aquele povo faz. Porque no fim, essa questão da idolatria é o próprio próprio egoísmo do homem, porque queria manipular a divindade para obter favores especiais.
Mas a necessidade do ser humano é fantástica, porque como a gente precisa dos ritos, e os ritos muitas vezes são os instrumentos das relações de poder, ou seja, aquilo que eu utilizo para manipular o povo. E tava lá tudo certinho, Deus se relacionando com o povo, que eles queriam um rei. E aí, esse negócio de rei, para Oséias, foi a grande graça do povo de Israel. A partir do momento em que eles escolheram ter um rei humano, que de alguma forma era um mediador entre Deus e o povo.
E Deus não queria, né? Deus até chegou a contestar isso, né?
Justamente.
Junto de Samuel e tal. Mas se eles querem, vai... Fazer o quê? Eles vão ver como é bom pra tosse.
Justamente, relações de poder. E aí a gente vê o quê? Toda a história de Israel sendo o quê? Marcada por essas relações de poder. As classes, subclasses, o rei todo poderoso, aí o sacerdote, aí os profetas que tentam dar uma quebrada nisso aí, mas também a gente sabe que tinha profetas corruptos, profeta que comia na mesa do rei, aquela coisa toda. É punk, meu amigo.
Uma coisa que eu sinto falta nessa discussão toda é a perspectiva do grupo religioso em legitimar essa liderança, assim. Pouco se fala que esse cara só permanece no poder e é representante de um ser que está acima de todos, porque há uma legitimação da comunidade. Mesmo vendo nesse líder equívocos, atitudes desconfortáveis, mas há um senso de legitimar esse cara no poder por conta dessa relação de poder. Eu sinto necessidade de discutir isso também. Sabe?
Uhum. Boa. Escuta.
Joga aí,
vamos atrás.
Não, mas tem a ver com aquela questão de que o povo, enquanto o povo está sendo beneficiado de alguma maneira, eles vão apoiar e legitimar aquilo, né?
Eu mesmo já escutei várias vezes que dentro da igreja, que quando alguém tá no ministério ou tá numa atividade, enfim, né, pra você ter uma certa certeza de que o que você tá fazendo tá certo, tá correto, é porque a igreja confirma o chamado. É um pouco disso que vocês estão falando, não?
Cara, eu acho que é igual síndico de prédio. Ninguém quer ser o síndico de prédio, entende? A ideia é a seguinte, mas pô, tem o cara lá, e o fato de ter o síndico, que eu nem acho que seja um síndico tão bom, mas ele tá lá porque de alguma forma eu tô dando poder pra ele. Pô, já que ninguém quer e aquele cara lá quer...
É, de alguma forma eu não preciso ser, entendeu?
Eu não quero assumir a responsabilidade de ser o síndico. Uhum. Eu quero reclamar, eu quero que tenha água na minha caixa, eu quero que tenha luz, eu quero que tenha melhorias, só que no fundo eu não quero assumir o compromisso de estar lá. Então eu terceirizo essa ideia e consequentemente eu dou poder pra um camarada que eu nem acho tão bom assim, mas é o cara que tá lá e eu estou legitimando o poder dele porque eu não quero envolvimento. É aí que o povo de Israel se dá mal, porque não concorda, mas tá lá, entendeu? Ora, abana Jesus, ó, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e uma semana depois tá berrando o quê? Crucificam. Uhum. Entende? Porque não tem alguém que tá levando ali o povo e o povo vai conforme a onda. Quem tem a onda mais forte leva.
Agora sim, meio na contramão disso aí, é o seguinte, a gente tem que pensar um porém. Nós não estamos, e eu acho que nem é a proposta também, falar contra os ritos, porque Deus mesmo estabeleceu alguns. Porque os ritos, em última análise, eles também são pedagógicos, eles servem para ensinar alguma coisa. E pode ser nisso, Abner, que tenha esse gancho, ao gancho de novo aí, você falou.
Caraca.
As pessoas, muitas vezes, legitimam aquele sacerdote, legitimam aquele mediador, porque de alguma maneira, o que está sendo feito, está ensinando, está servindo com um propósito pedagógico. Essa é a parte boa. O que a gente está destacando é a parte ruim disso.
Boa.
Desse mediador tomar o poder de uma forma pejorativa, né? Então, pode ser que essa legitimação, Abner, posso estar enganado, não sou especialista em ciências da religião, mas parte dessa legitimação vem do efeito benéfico da pedagogia que os ritos trazem para a comunidade.
É, mas os ritos em algum momento eles perdem o sentido, tanto é que dessa forma como você colocou, quando Jesus vem, ele vem para quebrar toda essa mecanização do ritual que era feita, sem a pessoa pensar na educação que aquele ato ou aquele rito poderia estar trazendo. Então, o dedo em riste de Cristo era contra a mecanização do rito. Não o rito por si só. E, obviamente, a manutenção da ritualização de um credo, por exemplo, só favorece esse tipo de liderança. E é confortável para mim, enquanto liderado, colocar na mão de um cara esse poder, porque o sobrenatural é sombrio, ele me causa temor. Então, que seja ele a prestar conta diante desse Deus, diante desse ser que está acima de tudo. Eu continuo aqui adorando o meu bezerro de ouro, que tá tudo bem para mim, saca?
É o que o povo fez no monte, exatamente.
Não, é, e é tão interessante que a gente realmente fala assim, ó, e nós temos muito esse conceito, não, aquele cara lá, ó, ele é pastor, ele é líder, ó, ele, se ele estiver errando, ele vai se ver com Deus. Meu, perfeito. Inclusive, é essa desculpa que a gente utiliza para não bater de frente com os hereges muitas vezes, entende? Não, ele vai se ver com Deus, né? Ele é um homem de Deus lá, ele é um pastor, ele é um obreiro, deixa que Deus vai tratar com ele.
Um dos conceitos da reforma protestante foi exatamente esse. Qual foi o grande, digamos, a grande plataforma da reforma protestante?
Libertar a consciência das pessoas de que nenhum clérigo tinha um acesso especial a Deus.
Exatamente.
Conforme está na pauta.
Um dos primeiros documentos da reforma, que é a Confissão de Augsburgo, nós vamos perceber o seguinte, que cada ponto que os reformadores atacaram na teologia romana foi exatamente desmistificar que o clero não tinha um acesso diferenciado a Deus, não tinha um poder maior do que o leigo. Então, assim, eles quebraram, ó, na ceia, o sacerdote, gente, não tem um acesso diferenciado a Deus, porque o meio da graça é Cristo, não é a oração que o sacerdote vai fazer para abençoar o pão ou o vinho. O cristão, você mesmo pode fazer a sua oração de confissão, porque a oração do clérigo, ela não é mais poderosa que a sua. A igreja ou o clérigo, ele não tem os procedimentos, os direitos autorais dos procedimentos da salvação.
Nem da interpretação da escritura, né?
Exatamente. Então, foi uma denúncia, né? A plataforma da reforma foi uma denúncia contra justamente o abuso de poder do clero, que eles estavam oprimindo as pessoas. Em vez de libertar, que é a proposta do evangelho, eles estavam fazendo o quê? Um dos parágrafos da Confissão de Augsburgo vai falar que a ação do clero era uma ação opressora de demônios.
Pra galera entender bem, rolou na internet semana passada uma declaração do pastor Davi Miranda, que é o fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor, onde ele falava com todas as letras que aqueles que saíram da Igreja Deus é Amor vão morrer, já estão ficando doentes, e se não voltarem para Deus é Amor, vão morrer. Cara, isso porque nada mais é do que uma relação de poder que ele tem sobre os seus fiéis. E eu não duvido que tenha gente que saiu da Deus e Amor e ouviu essa declaração e estava, quem sabe, com uma gripe forte ou está no hospital, não tenha ficado com um pouco de medo. O movimento pentecostal é muito forte, essa ideia da relação de poder, com um termo que é muito conhecido como homem de Deus.
Ungido do Senhor.
Eu já presenciei, certa feita, em algum momento da minha história na Assembleia de Deus, eu acabei fazendo algumas coisas que não seguiam um protocolo, digamos assim. E teve um obreiro que chegou pra mim e falou assim, ó, Bibo, tu não pode ir contra o pastor X, porque ele é o homem de Deus. Ele é a voz de Deus pra nós aqui. Olha cara, só. Não é ninguém que me falou, eu ouvi isso.
Eu já ouvi um presbítero falando que ele não poderia ser repreendido, porque a palavra de Deus diz que o presbítero, ele tem que ser irrepreensível.
Olha,
então
isso.
Ele não pode ser repreendido.
E um amigo meu me falou que ele tava numa reunião, cara, na cidade dele, onde tava tendo uma reunião de obreiros e tal, e o pastor lá que comandava aquela região daquela igreja falou o seguinte para os líderes e dirigentes das igrejas lá: olha, quando você tá falando lá na sua igreja, você tá falando em meu nome, então cuidado com o que você tá falando lá, não sei o que. Cara, olha o absurdo de um presidente falar isso numa reunião. Ou seja, as pessoas e os líderes e pastores, enfim, não falam mais em nome de Deus, eles falam em nome de uma liderança. Uhum. Isso é um culto à personalidade. Isso é uma relação de poder. Então, eu já não temo mais Deus, eu temo o homem de Deus, porque o homem de Deus tem o poder sobre a minha vida.
Cara, e o poder isso... sobre a divindade, né?
É, e quando o cara começa a colocar a foto dele em tamanho gigante, nossa, na frente da igreja, porque é o cara que representa a igreja, né?
Nossa, cara, não, isso é terrível. Ou qualquer festa tem que ter o cartaz do pastor que é líder e tal. Isso é um culto à personalidade.
Então, até a placa da igreja, né? Que tem o pastor, sim, o nome do pastor embaixo, né, cara? Uhum. Engraçado.
É, justamente. Isso é relação de poder. Ou seja, esse camarada, ele vai construindo uma aura, sabe, iluminada ao redor dele, e as pessoas temem. A gente recebe e-mail, né, no Bibotalk, até esse, hoje a gente recebeu um, que até mandei pra galera, mas o camarada preocupado, porque ele gosta de ouvir músicas que não são cristãs, e o pastor dele proibiu veementemente e tal. Então ele preocupado com a opinião do pastor dele, porque o pastor dele não curte ouvir músicas que não são cristãs e tal, e ele tava preocupado.
E porque o pastor não pode, ele também não pode, né?
É, não, o pastor, não é que o pastor não pode, o pastor falou que ninguém pode, né?
É. Mas nesse tipo de e-mail eu nem respondo mais. É que temos almas boas no BTcast que respondem.
Não, mas é que tem gente que tá debaixo dessa dominação de poder e às vezes a gente pode ser a ferramenta pra libertá-la de alguma maneira, né?
Quem me acompanha no Facebook sabe que volta e meia eu arranjo umas encrencas por lá.
Isso é um encrenqueiro, né, cara?
É, mas, cara, é incrível como o pessoal fala mesmo. Você tá mexendo com o homem de Deus, sabe? A galera acredita piamente nessa ideia do ungido do Senhor, de alguém especial e que, sabe, quer dizer, eu posso mexer com meu irmãozinho, né, usando aqui até o termo pejorativo mesmo agora, mas eu não posso criticar o homem de Deus, sabe? No pentecostalismo a gente vive muito essa ideia, né, do ungido, do homem especial. Vamos pegar aqui, acho que a gente pode falar porque ele é uma figura pública, Marco Feliciano. Não vou entrar em questões políticas, mas vou falar do pastor Marco Feliciano, que é um camarada que eu conheço, acompanhei o trabalho dele e tal.
Admirava. Momento,
não, nunca cheguei a admirá-lo, mas já ouvi pregações dele e falo, pô, legal essa pregação e tal, mas nunca o admirei. Certo. Mas, sabe assim, ele é um cara que ele construiu uma imagem, entende? A partir do momento que o camarada, ele chega num púlpito e ele ora no nome dele, por exemplo, ele fez chega...
Isso?
Claro, senhor, quem ele fala fez. Aqui é Marco Feliciano. Entende? Cara, a gente tá rindo aqui, mas a igreja ficava anestesiada quando ouvia ele, cara, falando assim, e senhor, eu ordeno agora que num raio de 5 quilômetros os teus anjos começam a acampar, ou seja...
Você é um general de Cristo, cara.
Cara, ele é muito bom, tem que tirar o chapéu pro
Há
cara.
Há muitos anos eu fui numa Expo Cristã e tinha, sabe esses caminhões que você vê pela estrada, assim, com, sei lá, a foto da Paula Fernandes, assim, ou do Rio Negro, sim, sim. Solimões e tal, tinha do Marco Feliciano, cara, aquele mesmo esquema, assim, uma foto grande num caminhão gigante. Assim, sim, o nome dele.
Eu vi ele na Expo também, tava rodeado de fã, cara.
Mas é, cara, porque... E ai de ti se tu falar dele. Você tá entendendo? Então,
ai de nós, né?
Ai de nós, é. Então, eu digo assim, se cria uma... Quando ele chega num púlpito e ele fala, eu virei um mito, entende? Essas coisas ajudam a alimentar. Então, ele é muito bom. Tem que tirar o chapéu pro cara, porque ele... Se tem um cara que sabe manipular a massa, é ele. Uhum. Entende? E as pessoas, né, que são manipuláveis. Isso até, Abner, a gente conversou um pouco lá no Betelero sobre ética e religião em frames.
Exato.
Uhum. A gente discutiu ética e religião em filmes, né? É. Então, sabe, a galera ele tem esse poder e ele consegue manipular o povo e aquilo tem cara de ação de Deus. Então ele consegue, ele berra as palavras certas, ele fala uma coisinha boa lá no meio e a galera vai vibrando, vai pulando num pé só e tá legitimado.
O mais engraçado é que a gente olhar Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, nossa, trocando em miúdos, eram pessoas que não tinham reputação nenhuma. E aí eu lembro até da frase uma vez que o Ariovaldo Júnior falou pra mim, né? Numa conversa que a gente teve, um beijo pro Ariovaldo Júnior. ele disse assim, o cristão é alguém que não tem que ter reputação. Então esses caras que querem relação de poder porque acham que tem o acesso à divindade, algum tipo de poder especial ou tenta manipular as massas, é um cara que constrói reputação. E aí a gente olha para Hebreus 11 e fala, putz, homens dos quais o mundo não era digno. Uhum. Você não dava um tostão furado pro cara.
É que não, falou... não dava um tostão furado pro mundo perto dele, não é isso?
É, o mundo não dava um tostão furado pra ele, né? E aí, claro, aí o escritor de Hebreus fala, na verdade, é vocês do mundo que não mereciam esses caras.
Isso. É mais ou menos aquilo que a gente discutiu no BTQS sobre o orgulho, de que esse pessoal está construindo a Torre de Babel. A Torre de Babel, ao contrário do que muita gente pensa, não era pra subir pro céu, mas era para fazer um nome para si. E Deus vem ali e destrói os planos das pessoas que queriam fazer um nome para si, que queriam né, trazer poder para si. E vem o que logo em seguida? A história de Abraão. Vem o cara que se deixou guiar por Deus.
A gente tá vendo esses grandes nomes aí da atualidade e tal, que tem caminhões com a foto deles e exerce uma dominação forte e clara diante de suas comunidades, porque a gente é pessoa um pouco mais esclarecida, tem mais conhecimento e tal, mas pode ser que tenha dentro da nossa comunidade, perto da gente, pessoas que não tenham essa fama toda, esse destaque todo, mas da mesma forma exercem algum tipo de poder, de dominação, não denominação, de dominação.
Você tá querendo.
De dominação, e às vezes a gente tá tão anestesiado que não percebe e não questiona isso, porque a gente tá tão perto daquela pessoa, admira tanto aquela pessoa por tanto tempo, que acaba se deixando levar por esse tipo de dominação também, né?
Eu passo por isso. A minha igreja, que eu tinha um pastor muito famoso, né? Assim. Muitos admiram, inclusive eu.
Eu gosto.
Também, tal. E só que tem um perfil, assim, das pessoas da igreja que são meio de fã dele, assim, né? Uhum. E claro que às vezes ele fala uma coisa ou outra que eu não concordo tanto, que eu questiono, sabe? Uhum. Só que daí, tipo, no pequeno grupo eu vou falar disso, assim, cara, é muito engraçado. O medo que as pessoas têm de eu estar falando mal do pastor, sabe?
Nossa.
Esse negócio de fã e de que o cara não... Eu acho que ele não pede isso, não quer isso, sabe? Conhecendo, assim, de perto, mais ou menos, o quanto perto eu estou, ele não quer, não faz isso por poder, essas paradas, essas papagaiadas aí que a gente tá falando, né? Uhum. Mas é engraçado que na comunidade tem gente que é fã mesmo, cara. Tá lá porque é fã do cara, curte o cara. E se você falar alguma coisa mais diferente, assim...
Que
a pessoa já tem medo, já não curte não, cara. Já vem pra cima, sabe? Muito engraçado.
Já vem armado, né?
Em igrejas menores, que essas que não tem pastores tão famosos assim, existem dois grandes extremos, né? O primeiro é aquele que coloca na mão de uma profetisa ou do próprio pastor a oração milagrosa que vai fazer com que eu consiga um emprego na segunda-feira, ou a cura da doença do meu filho, que eu trouxe a camiseta aqui no altar pra ser ungida, sabe?
Isso.
Então tem esse extremo, e também tem um outro extremo que a gente não citou, é que quando esse sujeito, ele passa a pensar e ter uma certa autonomia para entender essas questões todas, ele passa a ser perseguido dentro da própria comunidade até ser colocado para fora.
É o que está acontecendo com o Marcelo, no caso.
É como se fosse um vírus, né? É como se fosse um vírus no corpo, né? E o corpo vai colocando para fora. É,
uhum. O que era o papel dos profetas. Por que você acha que mataram Jesus também, quiseram matar os profetas? Vírus, o corpo mata.
Para calar a boca logo, né?
Exatamente. Por isso que hoje a gente fala, né? Eu ouço algumas vezes assim, eu sou profeta de Deus para essa geração.
Eita.
Falou se assim. Se fosse profeta de Deus para essa geração, ele deveria ser odiado, deveria ser jurado de morte. Que foi o que aconteceu com os profetas?
É o que acontece com o Ariovaldo Júnior, por exemplo.
Ah, mas
que
ele maldade, não é, cara. Ele não é tão profeta assim, né? Brincadeira.
Beijo, Ariovaldo.
Um abraço pro seu pai, gosto muito do trabalho dele. Sacanagem.
Bom, temos aí todo o cenário, temos a história... E temos os paralelos com a realidade que são muito presentes e a gente tem que entender como lidar com isso, né? Às vezes, igreja do nosso vizinho, às vezes é a nossa igreja, às vezes é a realidade que nós estamos inseridos. Como Jesus lidou com isso, né? O nosso maior exemplo, e como nós devemos lidar com isso, né? Pra... A gente vai ser esse vírus que vai ser expelido naturalmente, ou a gente vai conseguir lutar com isso de alguma forma dentro da nossa realidade?
Se a gente pegar Jesus e os profetas, aí o final deles não foi muito bacana, né? Claro que a partir de Jesus a gente tem um final legal, mas os profetas... Mas eu deixo pro Milho responder.
Ah, estão na Bíblia, né, cara? São nossos exemplos.
É,
tá. Se você quer ser famoso, né, que tal ser assim?
É. Bom, com essa dualidade de relação de poder e troca mecânica com divindade, Jesus, eu vejo que ele quebrou isso de duas formas. A primeira foi quando ele chamou Deus de Abba, papai. Quer dizer, então o relacionamento com Deus... vamos colocar na linguagem mais comum, com a divindade, não deveria ser um relacionamento mecânico, deveria ser um relacionamento de pai para filho. E a outra parte, que diz respeito ao egoísmo humano, porque se relacionava com a divindade só para chover na sua lavoura, só para se dar bem, Jesus foi muito claro quando ele falou o seguinte: gente, por que vocês estão reclamando com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer? Olha os passarinhos no céu, aos lírios do campo. Então, a relação com Deus que vocês devem ter não é uma relação mercantilista. Então, acordem, sem essa de ficar com esse monte de ritual para satisfazer as próprias vontades de vocês.
A forma como eu vejo Jesus quebrando esse modelo religioso é a questão que o poder ele deve estar a serviço da vida. É o poder que se serve, o poder que se serve, o que faz a própria manutenção do próprio poder, ele de nada vale. O que Jesus veio mostrar pra gente através do exemplo dele é o poder que serve. É um outro entendimento. É como se a gente pudesse colocar da seguinte forma: por que nós obedecemos a Deus? Eu entendo e vejo da seguinte forma: é como se ele olhasse pra mim e eu reconhecesse que ele é o meu pai, e ele me perguntasse: o que eu sinto, né? O que eu sinto? Eu amo ele. Diante disso, né? Se eu amo, eu obedeço. Então a relação de poder é de uma outra forma, né? Ela deve ser de uma outra forma.
Eu até tô tweetando aqui agora, pegando esse teu gancho, Abner, perfeito, que as relações de poder no Evangelho de Jesus, elas se dão no sentido de que o outro é superior a mim.
Exatamente.
Ah, cara, fantástico.
E mais que isso, não existe mais classificação entre gente boazinha e gente má. Deus não olha dessa forma, ele não separa dessa forma dualista como a gente faz.
Isso, é todo mundo nivelado pela cruz.
Exatamente. Nossa, a cruz nivela todo mundo.
Isso.
Quando a gente vê ali em Efésios, geralmente a gente vê lá, né? Sejam submissos. Um cara que se aproveita da relação de poder fala: bom, eu sou o líder aqui, eu tenho acesso privilegiado, a Bíblia diz que temos que ser submissos. Então vocês sejam submissos a mim. Uhum. Só que se a gente...
Aí os submetidos leem a Bíblia e falam: não, eu tenho que ser submisso mesmo. E aí já se estabelece a relação.
Só que ali, se a gente observar no contexto original de Paulo, primeiro, ele usa uma linguagem da igreja como corpo, né? Só que aquela palavra submisso, na verdade, não é nesse contexto de todo mundo abaixar a cabeça. O submisso ali, se a gente fosse traduzir certinho, é servir como apoio, é servir como suporte, isso, onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo tá debaixo do mesmo padrão, do mesmo patamar, se ajudando.
Da mesma missão, né? Submissão.
Da mesma missão, exatamente.
Eu já passei por isso, Milho, em igreja, na igreja em que eu congrego, que eu congregava, de pastor chegar pra mim e falar isso, cara. Falou assim: ó, você tem que estar submisso à autoridade do pastor, mesmo que o pastor esteja errado, porque você vai estar porque você vai estar cumprindo o mandamento de obediência.
Pastor, isso não tá certo não, mas pro marido eu concordo.
Uma tradução equivocada do que significa a palavra submisso. Na verdade, deveria ser traduzido aí, ó, o Ariovaldo Júnior, traduz esse negócio direito aí, hein? Submisso não é abaixar a cabeça, submisso é suporte, é ser apoio. Essa é a melhor...
Respeito, já vi algumas traduções também falando em relação a, no caso de submissão, em relação a marido e mulher, né? Em respeito, em apoio,
Respeito mútuo, né?
Mas a grande questão dessa perícope aí é que ela começa, geralmente as Bíblias começam no versículo 22, né? Mas ela é no versículo versículo 21, que começa, os deveres familiares começam num versículo anterior, que diz, serem submissos uns aos outros. Mulheres, entendeu? O pessoal esquece um versículo anterior que já resolve todo esse problema aí.
É verdade.
Sejam suporte um dos outros.
Isso,
sejam apoio um dos outros.
E agora, voltando pra minha pergunta, se estamos nessa realidade, o que que a gente pode fazer pra mudar?
É muito perigoso quando a gente, pegando aí o que o Pedro acabou de falar, porque é o respeito do pastor. É claro que eu devo respeitar o meu pastor, mas não porque ele é pastor, mas é porque ele é meu irmão, entende? E assim como eu respeito o meu pastor, eu respeito o porteiro da igreja. E como a gente deve superar? Seguindo o exemplo de Cristo, cara, seguindo os conselhos de Paulo, aquilo que eu falei antes, o outro é superior a mim. Se eu tivesse sempre essa condição de que se eu sou ministro do evangelho e se eu sou ministro, eu sou servo, não existe mais relação de poder. Eu não tenho mais o outro tem poder sobre mim. E se o outro que tem poder sobre mim está em Jesus, ele vai entender que eu tenho poder sobre ele. E aí um estende a mão pro outro, um vai carregando a carga do outro e assim ambos vão cumprir a lei de Cristo que Paulo fala em Gálatas 6:2,
que é o amor.
Justamente. Que é o vínculo da perfeição.
Mas na prática, isso demoraria tipo uns 20 anos aí, esse líder ia morrer, e lá no céu ele vai entender e vai falar, ô, meu irmão, desculpa aí.
Nossa, beleza. Quem sabe, né?
Que na prática isso é muito difícil, cara. A gente não pode falar aqui, né? Na prática, cai fora dessa igreja aí, vai procurar um lugar mais, né, saudável. Mas é o que eu faria.
É que quando uma igreja... A gente falou de denominações lá no começo. Paulinho tava...
Querendo gravar sobre denominações.
Paulinho quis nos influenciar como líder desse podcast.
Mas não pegou, tem muito líder aqui.
É uma nação de sacerdotes, né? É isso. Aleluia. Todo mundo é líder, todo mundo é chefe, então.
Mas muitas igrejas nascem justamente como fruto da obsessão pelo poder. O camaradinha vai lá, tem a igreja que ele não concorda e ele tem influência sobre determinado grupo. Por que que muitas igrejas são contra as células? Porque muitas igrejas nasceram de pequenas células. Então o camarada vai lá, ele tem a célula na casa dele, que tem 30 pessoas, começou com 15, mas ele foi ganhando fama na comunidade, aí ele bateu de frente com o pastor, saiu fora, montou a igreja dele. Muitas igrejas nascem justamente por essa obsessão pelo poder e vai se criando ao redor deste indivíduo. E é interessante que esse indivíduo ele vai envelhecendo e o bastão vai sendo passado justamente para alguém ligado à família dele. Ou seja, não é que é de Deus e coisa arada do tipo. Não, cara. É manutenção do poder. Simplesmente isso. Manutenção do poder. Porque eu não vou dividir isso. É eu que recebi esse chamado de Deus e esse chamado de Deus agora, essa unção está sobre meu filho e por aí vai.
Eu só penso que um ataque frontal nunca resolve a situação, assim, de quem tá numa relação dessa. Um ataque frontal nunca, nunca resolve. Não foi, inclusive, o que Jesus fez, assim, não houve um ataque frontal. As parábolas deles, por exemplo, eram subversivas, né? Então, talvez o desafio para iniciar uma espiritualidade, que eu não vou dizer religiosidade, mas uma espiritualidade subversiva é ser capaz de sair desse engodo, né? Dessa estrutura de relação de poder e investir na coisa da abordagem direta, né? Não adianta você se levantar num culto e falar contra 100 pessoas. O que vai acontecer de fato para uma mudança eficaz é você conseguir conversar com uma pessoa, com duas pessoas, falar sobre o reino de Deus. Cara, hoje a gente é capaz de fazer um culto inteiro sem mencionar o nome de Cristo, cara. De tão mecanizados que nós somos e nós estamos.
O Ed René até fala uma coisa interessante no programa Peripatéticos com o Luiz Felipe Pondé, que ele conta a história de que os rabinos estavam fazendo, agora eu vou parafrasear, não lembro com exatidão, mas ele conta que os rabinos fizeram ali um concílio para saber se Deus existia e depois de muito discutirem, chegaram à conclusão que Deus não existia. No outro dia pela manhã, eles acordaram quando perceberam, não acharam um. Aí eles foram atrás daquele cara, né, daquele rabino, ele estava fazendo todos os rituais que ele fez a vida toda. E aí um fala para ele, ô cara, a gente não chegou ontem à conclusão de que Deus não existia? Aí ele fala, tá, e o que que Deus tem a ver com isso? Ou seja, a rotinização, entende? Não, o rito pelo rito. entende?
O rito por si mesmo.
É, então o rito deixa de ser simbólico, ou seja, o símbolo, aquilo que me aproxima para o centro, e ele passa a ser diabólico, ele me afasta do centro. É simbalo, é força centrípeda, e o diabólico, força centrífuga. Que é, me afasta daquilo que realmente importa e aquilo que é o centro.
Os caras misturam teologia com física. Eu tenho orgulho de estar com vocês.
Paulinho.
Oi.
O milho precisa de um bonequinho agora, né?
Eu já falei. Não, eu já falei. O cara que faz tá entolado do trabalho e tal, mas ele falou que em breve ele me manda.
Nossa, a gente tá falando de dominações de poder. Vocês estão falando de fazer voodoo comigo?
Caraca, muito bom.